As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O prazo para a construção do chamado Centro de Apoio à Família, edificado junto da Guarda Nacional Republicana, termina nesta sexta-feira, 25 de janeiro, mas a obra está longe de estar terminada. Aliás, há algum tempo que não se vislumbram desenvolvimentos significativos, pelo que durante a semana que se avizinha será feita uma reunião entre a Câmara de Tomar e o empreiteiro para saber quais os reais motivos para tão significativo atraso, e isto em ano de festa dos tabuleiros. Recorde-se que numa primeira fase foi avançada como justificação a demora no fornecimento de contentores, mas segundo referiu a Presidente Anabela Freitas, na recente reunião do Executivo, afinal, os problemas podem estar relacionados com o projeto, ou seja, a autarquia, a dona da obra, ainda não foi informada corretamente sobre as causas deste arrastar de obras. Está em causa, recorde-se, uma estrutura para onde serão encaminhadas algumas famílias de etnia cigana, atualmente a residir no Flecheiro, num investimento a rondar os 340 mil euros.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O processo relativo à requalificação dos espaços exteriores da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira já se encontra no Tribunal de Contas à espera de visto. Caso o parecer, como se espera, seja favorável, então as obras irão começar em maio, sempre que, e ficou essa garantia do empreiteiro à autarquia, não haverá condicionalismos por ocasião da festa dos tabuleiros. Quando efetivamente estiverem a decorrer os trabalhos, então parte do trânsito será encaminhada para a Avenida António da Fonseca Simões, ou seja, a circulação irá ser feita pela via paralela aos caminhos de ferro, conforme indicou Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, num esclarecimento prestado na recente reunião do Executivo.
Reuni a semana passada com o empreiteiro da Nuno Álvares, dizer que o processo está em Tribunal de Contas para obtenção do visto, e aquilo que é o cronograma de obra apresentado permite-nos, e jogando aqui com os prazos do Tribunal de Contas, termos um início de obra em maio. Aquilo que foi colocado ao empreiteiro tem a ver com o cronograma de trabalhos. Ou seja, ali, aquela via ali é sobretudo uma via de entrada. Sendo que no plano de coordenação de segurança e de socorro, grande parte do trânsito será desviado pela Fonseca Simões. Portanto, não podemos ter valas abertas e, portanto, aquilo que o empreiteiro nos disse está no cronograma de obra, no dia em que abre vala, fecha vala, e todas as condições de segurança têm que estar previstas, porque apesar de desviarmos grande parte do trânsito pela Fonseca Simões, o que é certo é que ali também passará trânsito. E, portanto, entre aquilo que é o cronograma de execução da obra, é possível compatibilizar com a festa dos tabuleiros. Vamos imaginar, porque nós estamos a projetar e iniciar obra em maio. Isto, se o Tribunal de Contas cumprir com aquilo que são os prazos do visto prévio. Se tivermos que derrapar a obra, portanto, fazemos uma suspensão de uma semana na obra por causa da artigo 4, porque o problema aqui é entre um cortejo e outro. E, portanto, uma suspensão de uma semana é suficiente para. Mas, de qualquer das maneiras, isto está articulado com o empreiteiro. Os nossos serviços, de acordo com o cronograma da obra, não traz problemas de segurança. Sei que o empreiteiro já anda a ver os locais para colocar o estaleiro de obra. E portanto, a nossa previsão é avançar com essa em maio.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou por unanimidade a proposta presente à reunião de Câmara relativamente à transferência de competências para os municípios, comunidades intermunicipais e freguesias no âmbito da Lei 50 de 16 de agosto último. A transferência de competências definida pelo Governo Central tem já 11 diplomas setoriais publicados, nomeadamente no que diz respeito a vias de comunicação, património, habitação, praias, estruturas de atendimento ao cidadão, estacionamento público, modalidades afins dos jogos de fortuna e azar, justiça, proteção civil, projetos financiados por fundos europeus e promoção turística. A aceitação ou rejeição das competências a transferir para o município, definidas nos diplomas setoriais, carece de deliberação da Câmara e, em caso de não aceitação, da Assembleia Municipal. Dos 11 diplomas setoriais, os que se referem à justiça e proteção civil, nomeadamente apoio aos bombeiros, são da responsabilidade da Câmara Municipal e da Comunidade Intermunicipal, e os diplomas relacionados com projetos financiados por fundos europeus e promoção turística referem-se exclusivamente às entidades intermunicipais. A Câmara Municipal de Ourém deliberou, entretanto, aceitar todas as competências inscritas nos diplomas sectoriais publicados, exceto aquela que se refere às vias de comunicação, já que a autarquia considera que o conceito de gestão das vias de comunicação, explanado no diploma, é ambíguo e confuso.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, com a colaboração do Posto da Guarda Nacional Republicana de Pernas, Conselho de Santarém, deteve um jovem de 21 anos de idade por fortes indícios da prática do crime de incêndio. Os factos ocorreram na noite do passado dia 20, quando o presumível autor, aparentemente por razões fúteis, ciúmes e vingança sobre uma ex-namorada, provocou o incêndio na residência da mesma, tendo para o efeito partido as janelas e regado o local com gasolina que ateou com um isqueiro. A habitação ficou completamente destruída, bem como todo o mobiliário e bens pertencentes à vítima, não tendo havido danos pessoais em virtude da mesma e das suas duas filhas menores não se encontrarem em casa. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação processual de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas, recuperou duas máquinas industriais que tinham sido furtadas nas localidades de Cercal, Conselho de Alenquer, e esta Reja, Conselho de Ovar. Suspeitava-se que, após o furto, tenham sido vendidas. O crime despoletou uma investigação que culminou na localização das referidas máquinas, sendo que estas estavam a ser utilizadas em trabalhos florestais e de construção civil, apurando-se ainda que as mesmas teriam sido negociadas por um valor de 140 mil euros. As máquinas foram apreendidas e entregues ao seu legítimo proprietário. Desta ação, a GNR identificou três homens com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, suspeitos de furto e comercialização de máquinas industriais e agrícolas. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, em entrevista à ERTS, disse não ter grande esperança de que haja uma decisão em tribunal favorável ao seu município no processo que está em curso contra o Governo. Recorde-se que o Conselho de Mação avançou para as vias judiciais para repor a justiça na atribuição dos auxílios financeiros a quem mais sofreu com os incêndios de 2017, sendo que Mação, comparativamente com outros conselhos, teve efetivamente mais prejuízos, mas na hora de distribuir ajudas ficou a perder. Aliás, nesta fase, o Conselho volta a ficar para trás na atribuição de verbas, no caso para o CLDS 4G, onde alugara uma majoração de 50% para os territórios fortemente atingidos por calamidades. Pois bem, apesar de Mação ter visto o fogo destruir 20 casas e cerca de 28 mil hectares, voltou a ficar de fora deste reforço. Vasco Estrela começou por dizer que o Governo nunca tentou uma aproximação com o município para evitar o recurso aos tribunais.
Dizer-lhe com total sinceridade que não tenho grande esperança que seja deferida favoravelmente ao município de Mação.
Porquê?
Por uma razão muito simples, o Governo evocou o interesse público em relação a esta matéria, como faz sempre, não é? Dizendo uma coisa que é esta, que tem 18 meses para gastar o dinheiro do Fundo de Solidariedade da União Europeia e, portanto, o processo demorará seguramente sempre mais do que isso, sou pena de perder esse dinheiro. E acho que, na ponderação, o juiz tomará a decisão nesse sentido e, portanto, até, digamos que até acho isso mais ou menos normal e, aliás, o Governo até já está a gastar o dinheiro, que esse dinheiro está a fazê-lo e brevemente apresentará ao país um conjunto de equipamentos comprados com o dinheiro que supostamente também nos pertenceria, e digo isto naturalmente entre aspas. Para as pessoas perceberem um bocadinho destas injustiças, foi publicado há muito recentemente, e a Câmara de Mação pronunciou-se anteontem, sobre os novos contratos locais de desenvolvimento social, os novos CLDS 4ª geração. Mação é um dos municípios que terá direito a um contrato no âmbito da pobreza e do envelhecimento, e na portaria que define, no despacho que define as regras desse contrato, é definido que há uma majoração de 50% sobre o valor que está estabelecido para cada município, para os municípios que foram percorridos por, não será mais ou menos este, por fortemente atingidos por calamidades. Pois bem, o Conselho do país que mais ardeu em 2017, com 28 mil hectares, que teve 300 pessoas evacuadas, onde lhe ardeu mais de 20 casas, onde mais de 50 aldeias foram atingidas, não foi, para este efeito, um concelho fortemente atingido por uma calamidade. Isto representa uma perca de cerca de 160, 170 mil euros que nós teríamos direito. Porquê? Porque o Governo fez aquilo que fez sempre. Definiu depois, no anexo à legislação, quais eram os municípios que tinham sido atingidos por essa calamidade. Então foram os municípios da zona do Pedrógão e dos incêndios de 15 de outubro. Isto, se não fosse tão grave, quase daria vontade de rir. mais. O Governo, uma vez mais, viola uma lei da Assembleia da República que determina que deverá haver extensão dos apoios que foram concedidos àqueles municípios, a um conjunto de municípios, onde está Maçã, onde está Tomar, onde está Ferreira do Azevedo, onde está Abrantes, onde está Provença Nova, Nisa, Gavião. Uma vez mais, o Governo faz tábua rasa.
A Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer vai reunir esta sexta-feira às 21 horas. Em destaque está a discussão e a eventual aceitação de um conjunto de competências transferida à administração central para o município ou o seu adiamento para 2021, altura em que todos os municípios e naturalmente o de Ferreira do Zezer terão que obrigatoriamente assumir essas competências, embora o processo possa ser gradual, prolongando-se ao longo dos anos de 2019 e 2020. No âmbito das competências a transferir para os municípios estão as áreas fundamentais, como a educação, saúde, ação social, habitação, cultura, proteção civil e património. Há também informação cadastral, gestão florestal e as áreas protegidas, transportes e vias de comunicação, estacionamento público, estruturas de atendimento ao cidadão e o policiamento de proximidade, entre outras. Os deputados municipais têm assim pela frente a Lei 50 de 2018, de 16 de agosto, referente ao processo de descentralização de competências do Estado Central para os municípios, mas também para as comunidades intermunicipais.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
É já neste sábado que irá decorrer a sessão de tomada de posse de Mário Ferreira como novo comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zezer. Será nas instalações da Associação Humanitária a partir das 16 horas. Recordo-se que o nome de Mário Ferreira foi indicado pela direção da Associação Humanitária na sequência do pedido de demissão de Pedro Carraço, sendo que esta designação já foi homologada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mário Ferreira era o segundo comandante desde novembro de 2016. Ingressou na Corporação Ferreirense em agosto de 1982. Prepara-se agora para gerir uma equipa operacional que ascende a cerca de 5 dezenas de efetivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
São 14 os restaurantes que estão a participar na 8ª edição do Festival Gastronómico Migas com Todos de 2019, que tem estado a decorrer em Ferreira do Zezer e que vai terminar já neste domingo. Os interessados podem ainda deslocar-se a um dos locais onde as iguarias são confeccionadas nesta sexta, ao jantar, no sábado e no último dia do festival, domingo. Hélio Bentunes, vereador da Câmara Ferreirense, em declarações à nossa redação, dá conta do evento naquele que é o primeiro festival do ciclo de festivais gastronómicos realizados anualmente em Ferreira do Zezer.
Ponto de paragem obrigatória para os amantes da gastronomia portuguesa, porque aqui em Ferreira do Zezer, com os festivais gastronómicos e com este festival gastronómico das Migas, que vai ocorrer agora em janeiro, poderão ter acesso a um conjunto de pratos tradicionais, também um conjunto de pratos inovadores que os restaurantes, entretanto, foram desenvolvendo, todos eles com um ingrediente que é bem português, é bem conhecido de todos nós, que são as migas, portanto, neste caso as migas aqui de Ferreira do Zezer, depois com um conjunto de iguarias que são do conhecimento também já geral e muito famosas, como é o caso do leitão à ferreirense, como é o caso do bacalhau assado, como é o caso de muitas outras iguarias, portanto associadas a este prato tradicional e que vem numa altura mesmo boa, porque o vinho está agora também a ficar muito bom e também o azeite está no seu ponto alto, ou seja, está ainda novo e portanto tudo isto misturado dá um conjunto de ingredientes que faz deste festival um festival ótimo, apesar de ser logo a seguir ao Natal e ao Ano Novo, mas que não deixa ninguém diferente e que pronto, é paragem obrigatória. Sextas, sábados e domingos, portanto as migas é o acompanhamento obrigatório de todos os pratos que nós iremos ter aqui no festival, e pronto, e que são muitos. E atenção, que as migas não se limitam apenas aos pratos principais, também são ingredientes para algumas das sobremesas que vão ser apresentadas. Portanto, é mesmo uma altura mesmo boa para surpreender os amigos, os colegas de trabalho, também a família, e, ou mesmo a namorada, quem sabe, e deslocarem-se até Ferreira do Zezer para saborear estes magníficos pratos em janeiro.
Está a decorrer até 21 de fevereiro a primeira fase de candidaturas ao curso de pós-graduação em Proteção Civil do Instituto Politécnico de Tomar. O curso realiza-se em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros e pretende potenciar, consolidar e atualizar conhecimentos no domínio da Proteção Civil que permitam a sua aplicação no levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos, análise das vulnerabilidades, informação e formação das populações, planeamento de soluções de emergência e de forma a articular, interpretar e avaliar diferentes soluções e alternativas. As unidades curriculares ministradas pela Escola Nacional de Bombeiros serão certificadas pela mesma. O curso de pós-graduação em Proteção Civil pretende cumprir objetivos de desenvolvimento do capital humano na área da proteção civil. A formação foi baseada com base nos princípios orientadores constantes na Lei Base da Proteção Civil, designadamente prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de acidentes graves ou catástrofes deles resultantes, atenuar na área do município os riscos coletivos e limitar os seus efeitos, socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do município afetadas por acidentes graves ou por catástrofes.
Rádio F, a primeira a informar.
O município do Sardual, através do Gabinete de Proteção Civil, Floresta e Bombeiros Municipais, realiza uma sessão de esclarecimento sobre a Vespa Volutina, também conhecida como Vespa Asiática, no dia 26 de janeiro, às 16 horas, no Centro Cultural Gil Vicente. A sessão, que terá como oradora a engenheira Andreia Chasqueira, da Associação de Apicultores de Litoral Centro, pretende, entre outros aspectos, informar a população sobre os perigos da espécie e os procedimentos a tomar em caso de suspeita da presença da Vespa. Nela vão ser abordados vários temas relacionados com a Vespa Asiática, nomeadamente o ciclo biológico, as medidas de combate e controle, as dificuldades sentidas e as perspectivas futuras. A iniciativa tem entrada livre e destina-se a todos os interessados.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A Assembleia Municipal de Tomar reúne esta sexta-feira para aceitar ou rejeitar a transferência de competências do Poder Central para a Autarquia e Comunidade Intermunicipal. São 11 os decretos-leis setoriais que vão ser apreciados nesta Assembleia, ficando ainda 10 para o momento posterior. Este processo legislativo, que enquadra a visão do Partido Socialista da descentralização administrativa, iniciou-se em agosto de 2018 com a aprovação da Lei-Quadro de Descentralização, Lei 50 de 2018. Sobre esta Lei-Quadro, o Presidente da República, no ato de a promulgar, referenciou um conjunto de riscos associados à legislação em causa, das quais destacamos: a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de atribuições até este momento da Administração Central, o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do Estado, a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais, o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. Por si só, este público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas opções adotadas nesta Lei-Quadro. O Governo, insensível às críticas que foram levantadas e a este seu processo legislativo, que assume uma grande importância para o futuro do poder local, torpedeou e não respeitou sequer a sua própria lei e avançou com a aprovação em Conselho de Ministros de 11 decretos-leis setoriais em finais de novembro, os quais vieram a ser debatidos e votados na Assembleia da República por iniciativa e requerimento da bancada do Partido Comunista em apreciação parlamentar. Só a bancada socialista votou favoravelmente os referidos decretos-lei. Mais recentemente, a 8 de janeiro de 2019, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses afirmou na sua apreciação a todo este processo. Desde logo, foi previsto na alteração à Lei das Finanças Locais a existência de um fundo de financiamento de centralização destinado a financiar as competências a transferir. Acontece, no entanto, que em sede de aprovação do Orçamento de Estado para 2019, foram rejeitadas na Assembleia da República as normas relativas à dotação deste fundo, não havendo, no momento, possibilidade de serem efetuadas alterações orçamentais destinadas ao seu reforço, nem estando determinado qual o procedimento legal a seguir para o efeito. E a Associação Nacional de Municípios Portugueses termina dizendo: em consequência de tal situação, a Associação exige ao Governo e aos partidos políticos com sede na Assembleia da República que clarifiquem qual o procedimento legal que garanta o financiamento do processo de centralização em curso, devendo esta clarificação ser efetuada antes da publicação e entrada em vigor dos restantes decretos de leis setoriais. As dúvidas suscitadas, quer pelo Presidente da República em agosto de 2018, quer pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses em 8 de janeiro de 2019, deveriam ser suficientes para que o Partido Socialista repensasse o caminho que está nesta matéria a seguir e tomasse a opção de lançar um amplo debate que abrisse portas a uma efetiva descentralização administrativa, uma descentralização que preservasse a autonomia administrativa, financeira, patrimonial, normativa e organizativa interna das autarquias locais. A apreciação geral deste processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais que ele coloca, aconselhava que, responsavelmente e na defesa dos interesses da autarquia e da população, se rejeitasse a assunção das novas competências já a partir de 1 de janeiro de 2019, até porque a própria legislação a tal não obriga.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.